真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, se você nunca acessou, por exemplo, você nos ouve, mas não conhece o nosso site, tem que conhecer. Vai lá no seu navegador, na busca do seu navegador. Pode ser no seu smartphone.
Pode.
Escreve vagaspelomundo.com.br, que você vai ter acesso a notícias que podem mudar a sua vida, não é, Amandinha?
Com certeza. São vagas de emprego, dicas pra morar fora, dicas de vistos, textos sobre morar fora, colunas, nossos colunistas queridos, dois psicólogos incríveis, Vanessa Ferreira e psicólogo Vitor Luz. Tem muita dica e muita informação pra você que pretende morar fora ou simplesmente quer conhecer e saber o que está acontecendo no mundo.
É verdade. E também fazer o convite pra que você, depois de acessar o nosso site, você também nos siga em todas as nossas redes sociais.
Inclusive no YouTube.
Olha aí, galera. Tudo é Vagas Pelo Mundo. Vai no Instagram, digita Vagas Pelo Mundo. Vai no Twitter, como diria...
Telegram.
Twitter, quem dizia era do Mick Jagger.
É.
Ah, gloriosa. Ah, inesquecível.
Luciana Gimenez!
É.
Olha, tive que buscar lá no fundinho.
Pois é, porque ela saiu do Super Pop. O Super Pop era show de bola, né? Porque eu gostava que emendava o Super Pop no quê? No... como é que era o nome dele? Do Glorioso também? Do...
João Kleber. Ah, João Kleber.
Isso, daí tinha o teste de fidelidade.
Deus me livre.
Pô, Rogê. Quem assistia agora, a rapaziada aí vai lembrar do Rogê. É, meu, era sempre o mesmo ator e a galera caía na conversa. Era muito bom. Né?
Então siga a gente nas redes sociais, acompanha tudo que tá acontecendo. Tem muito vídeo novo, né, Claudinho?
É, verdade. Tem muitos vídeos novos. Por quê? Porque se você tá procurando assunto, né? Procurando maneiras, procurando formas, procurando tirar dúvidas sobre morar fora, viver em outro país, Vagas Pelo Mundo. Certo, Amandinha?
Certo!
E dizer que esse podcast é patrocinado? Sim! Temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar pro exterior e quer ficar conectado, que todo mundo quer, todo mundo precisa, mas tem aquele receio, qual que é o receio? De pegar a internet do aeroporto.
Claro.
O cara vai agarrar um ônibus, vai viajar, porque acontece. Às vezes o cara pega o quê? Um trajeto Bruxelas...
Amsterdão.
E o cara tem Wi-Fi no busão. Dá aquele receio de pegar.
Dá.
Fala, puta,
claro.
Merda, será?
É, não é internet fechada, privada, né? Pode pegar seus dados, tem que cuidar.
Aliás, eu vi um vídeo do cara no aeroporto mostrando isso, você viu?
Não.
Que tipo, as pessoas chegam no aeroporto e conectam o Wi-Fi. E aí o técnico lá, o cara mostrando como que ele consegue ter acesso aos dados, porque tu tem aquele... eu autorizo ali no começo e tal, que ninguém lê, que tu tem 100 coisas.
Sim, de loja ou de aeroporto.
Isso, só que aí, tipo, tá chegando na Turquia, daí o texto tá em turco, né? Aí você não vai ler, só vai dizer, ah, yes, beleza. Aí liberou. E ali diz que você agora tem acesso a todos os teus dados. Aí o Wi-Fi do aeroporto. É complicado, entendeu? Então, o que você faz? Acessa o site americaship.com. Por que eu falo americaship? Pra você entender que o P no fim é mudo. americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino. Vê qual é o melhor chip que a America Chip tem pra você. Faz a compra. Pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. Ah, Claudinho, mas eu não tô com viagem marcada agora. Não tem problema, aproveita a promoção. O site lá, a America Chip, tá cheio de promoção. Compra o chip e deixa guardado, não ativa ainda. E aí, quando você for viajar, você ativa, certo?
Exatamente. Amiga? E assim, ó, quem vai viajar pra Europa...
A Europa...
pode... vai ter um chip só, Claudinho, pra toda a Europa. Então é muito, muito bom. Você não precisa ficar mudando, né? E é internet ilimitada.
É, e por exemplo, se você joga beach tennis e quer fazer uma Eurotrip, o que, que você vai fazer? Vai viajar sempre com o mesmo chip. Então você chega aqui em Portugal, a Europa, e vai pra Espanha, que é um país da Europa, e depois fala assim, eu vou pra França, a Europa. E depois, vou dar uma descidinha pra Itália, que é um país da Europa.
Meu Deus!
E aí você sobe ali, garrou,
Senhor,
cruza ali,
Áustria. Senhor, me ajuda!
a Europa. E aí depois da Áustria você vai pra onde? Polônia.
Tá, fica já entendemos, onde? Já entendemos. Entendeu?
Então
já
tá.
Entendemos.
AmericaChip.
Obrigada, AmericaChip.
Arroba AmericaChip oficial. Certo, Mandinha?
Certo. E hoje, Claudinho? Hoje vamos falar sobre saúde emocional morando fora. Porque estamos no Janeiro Branco. E é um momento, Claudinho, que quem mora fora passa por uns momentos difíceis, né? No inverno, né? Frio. É,
no hemisfério norte, né?
No hemisfério norte. Quem está aqui na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, em vários países do hemisfério norte, sofre com o inverno e com muitas mudanças, né? Muitas pessoas estão mudando de país agora, no inverno, e tem toda a questão da saúde emocional, da saúde mental. Como que fica, Claudinho? Como que fica?
É difícil.
Então vamos falar sobre isso?
Vamos falar sobre isso.
Vamos tentar ajudar quem tá chegando, quem já está no exterior, pra buscar um equilíbrio, né, emocional. Buscar um equilíbrio emocional. Não vou falar essa palavra.
Qual a palavra?
Não vou falar.
Que palavra?
Não vou falar.
As pessoas não sabem o que
não
você tá falando.
Não vou falar.
Não sei qual que é.
Todo mundo já sabe. Quando é equilíbrio, já tem uma outra segunda palavra. Não vou falar.
Não?
Não.
Ah, fala?
Não.
Tá bom.
Então, Claudinho, eu queria que tu nos ajudasse.
Eu prometo que eu não vou... Se tu falar a palavra, não, eu não vou
não,
falar nada.
Não, não consegue. Eu queria que tu nos ajudasse.
Eu?
É. Nos ajudasse, porque quem tá passando por maus bocados, quem tá passando por momentos difíceis, muitas pessoas ficam tristes, mais tristes nesse período do ano. E como buscar o equilíbrio manter, né, o foco no seu propósito?
Assim, ó, vamos lá. Tem gente que tá nesse momento de vida, né? Tipo, agora, porque tá frio e tal, triste. Tem gente que tá triste desde que nasceu. Também tem essa.
Tem.
O que eu acho?
E tem gente que tá triste também no Brasil com 50 graus. Não importa muito o clima, mas sim o que você tá vivendo,
exato,
né?
Exato. Só que aí eu acho que, assim, tu me pergunta... Aliás, eu acho que é importante fazer um disclaimerzinho aqui, posso?
Pode,
nós
claro.
Não somos profissionais da área da psicologia.
Não.
Né? Eu sou publicitário, mas é jornalista. A gente tá falando sobre... O que
imigrantes.
A gente. Sobre imigração, sobre morar fora e o que nós, nessa condição, sentimos, passamos e podemos dar de sugestão, porque sobrevivemos, né? Décimo inverno que a gente tá aqui.
Isso.
Então, assim, estamos vivos e podemos dizer: olha, a gente passou já por isso, e a gente conta a história, mas a gente não tá dando dica, eu não vou falar pra você tomar nada,
eu não sou médico, eu não sou
psicólogo, não sou psiquiatra, certo?
Exatamente. E quem puder fazer terapia, faça, porque é a melhor coisa do mundo você se conhecer, entender o que você tá sentindo, entender os porquês, né? Então é muito, muito importante.
Exatamente. Até porque, né, Mandinha, quando a gente fala de morar fora, eu acho que é uma coisa que a gente já falou em outros episódios. Fica o convite para que você ouça os outros 301 episódios, além desse,
isso,
certo? Porque são 302. Que a gente fala disso, que morar fora também é uma oportunidade que a gente tem de se conhecer. E talvez seja por isso, penso eu, que a gente tem tanta dificuldade. Né? Porque quando a gente começa, deita no travesseiro e dorme com a nossa, deita com a nossa consciência, não é um processo simples.
Exato. E você deixa pra trás muita coisa, né? Muitas crenças que você tinha, né? Aquelas crenças limitantes.
Crenças limitantes.
Né? Muitas coisas que você tinha, porque você estava inserido num contexto. Você estava inserido numa família, numa sociedade, no lugar que você nasceu. E quando você vai morar fora, é você por você mesmo, né?
E aquilo meio que deixa de fazer sentido, né? Porque a pessoa que era importante na sua cidade... Lá onde você nasceu, cresceu, que sempre tem uma família que é importante, o filho do prefeito, né?
O médico.
Isso. Quando você chega no exterior, as pessoas, ninguém nem sabe que elas existem, né?
Tipo,
você tá em outro lugar.
E também ninguém te conhece.
Exato. E entra aquele processo, né, que de ressignificar as coisas, né? Que você fala, tá, era assim, mas agora não é mais.
Isso. E leva um tempo pra entender isso na sua mente,
leva,
né?
Leva bastante tempo.
Bastante tempo.
Né? Tem gente que leva 20 anos e não consegue entender ainda.
Tem gente que em 2 anos se adapta, né?
Isso. Porque também eu acho, sabe, Amandinha, que tem uma questão dessa de ressignificar o negócio, que pra gente, é uma mudança cultural também, né? Por exemplo, como até hoje pra gente ainda, algumas coisas, a gente morando em Portugal há 10 anos quase, ainda tem coisas que pra gente não faz muito sentido.
É.
Pô, vou dar um exemplo. Bobo, um exemplo bobo. Os prédios em Portugal não tem salão de festa.
Não.
Puta, é um inferno esse troço na minha cabeça.
Sim, né? Não tem tipo, onde fazer festa, né? Só em restaurante.
Vai ter meu aniversário. Nosso aniversário é em março. Queria fazer lugar. Não tem.
Não
aí
tem.
Aí tipo, tem que ser num restaurante. Mas eu não queria num restaurante, que eu acho muito impessoal.
A gente queria fazer a comida, né?
Isso, mas também não dá pra ser na minha casa, que não cabe. Mas também eu queria... Entende? Não tem.
Não tem.
Um exemplo bobo que eu tô dando. né? Porque é uma questão de cultura. Aí, por exemplo, a gente
já foi... Por exemplo, no domingo, normalmente no Brasil, nós comíamos churrasco, costela, na casa do meu tio, maionese, soufflé de milho.
Soufflé de milho?
Arroz, farofa, né?
Salame.
Uma delícia, né?
Tá bom esse arroz aí?
Ou então o frango assado do...
Da TV de cachorro lá?
Que fica girando.
Puta, bom
e tal,
demais.
Mas é muito diferente daqui de Portugal, né?
Ah,
o
não,
sabor
é
e tal.
É. Não tem vitamina S, né?
Não, mas era uma delícia.
Nossa,
né?
Bom,
meu
demais.
Deus, bom
que o cara, porque eu lembro que a gente saía domingo, por exemplo, saía de passar de manhã, o tio já tava botando o bichinho ali.
É.
Já tava começando e a rodar
agora,
o franguinho.
E agora, por exemplo, nesse domingo, a nossa filha falou, pai, eu quero almoçar caldo verde. Eu quero tomar uma sopa, né?
Está
um caldo
frio,
verde.
Né? Chovendo.
Então, é completamente diferente o que você come.
Acho que é a primeira, uma das primeiras vezes na vida que eu saí de casa pra buscar uma sopa.
Isso.
Tipo...
Normalmente a gente faz, mas como a gente tava limpando a casa, a gente foi pegar no takeaway.
E aí, isso é uma questão cultural, que é um... É por isso que cada um leva um tempo, né? Pra perceber essa cultura. Por isso que quando a gente fala de morar fora, de trabalhar no exterior, né? Trabalhar numa outra empresa e tal. O grande lance da história toda também é a gente tentar ativar os nossos sensores de percepção. Entende? Pra perceber como as coisas funcionam.
Uhum.
Por exemplo,
estar aberto, né?
É, porque em muitos países...
Pra mudar.
Eu lembro, eu vou dar um exemplo. Quando a gente chegou aqui em Portugal em 2014, 2015, eu comecei a trabalhar numa empresa de comunicação, uma agência. E aí, na nossa cabeça, o que que acontece? Vamos lá, o normal. Sábado ainda aconteceu, a gente riu disso. No normal, das 8, o trabalho começa no Brasil às 8, para meio-dia, volta às 2 até às 6. Ponto, esse é a nossa... A gente é formatado pra ir, normalmente. Aqui não. Aqui o trabalho começava às 10, o almoço era 1h30, 2 horas, meia horinha, 2h30 até às 7.
Uhum.
Beleza. 6 ali, 6h30. Eu não consegui... Cara, pra mim, que fazia recém...
Demorou
chegar,
muito tempo pra adaptar,
porque pra almoçar 2 da tarde, pra mim, não faz sentido. Porque 2 da tarde eu já tô preparando pra comer uma cuca, tomar um café. Já almocei há 2 horas, entende?
Sim, sim, sim.
E eu lembro que aquilo não fazia sentido pra mim. Ainda que tinha almoço. Tem muitos países que não tem almoço.
É só um sanduíche.
É um sanduíche em cima do computador ali e tal. Uhum. E a janta é importante, né? Os países nórdicos ali, até na Inglaterra
janta,
é assim, né?
Janta mais cedo, né? Umas 6 da tarde.
Sai
já...
do trabalho, janta. E janta forte.
Aí
carne,
comida,
arroz.
Comida tipo... quente, né?
Isso. Parece uma bobagem? Parece, mas não é uma bobagem.
É.
Que é uma mudança cultural.
Teu corpo tem que se adaptar, né?
E eu falei que aconteceu sábado, o negócio do início do ano. Na conversa, que a gente tava conversando com um casal de amigos, e aí a gente, não, porque, né, aí tem que ver, acho que aquilo do negócio que aconteceu, que a gente tava comentando de um fato, foi no início do ano, né? Eu falei, não, não foi no início do ano, foi em setembro. Daí eles, então, no início do ano, eu, puta, né, é que aqui o início do ano letivo é em setembro.
Isso.
Só que nós estamos em janeiro, pra mim, o início do ano é agora.
Isso.
Mas não, você entende? Já foi em setembro, faz 4 meses.
Uhum.
Né, e 10 anos morando aqui, ainda me deu um bug mental.
Sim.
Por isso que é tão cansativo morar fora.
É cansativo.
E aí entra na conversa aqui da saúde emocional. Por que que é tão difícil manter a saúde emocional, penso eu, morando no exterior? Porque tem todo o processo de adaptação, de ressignificação, de mudança de paradigma, de quem era importante não é mais, tu que era uma pessoa conhecida, ninguém te conhece, tudo é novo. Além disso, no nosso caso, a gente tá falando português, pra muitos, maioria das pessoas vai falar outro idioma ainda. Além disso, então tem a compreensão em uma outra língua e com os sensores da percepção a 100%.
Uhum.
Por que que quando a gente vai numa aula na universidade ou numa aula de yoga, de balé, de jiu-jitsu, de qualquer... Por que que a gente sai cansado? Às vezes nem não fisicamente, mentalmente, porque tem que prestar atenção.
Uhum.
Por exemplo, eu jogo tênis, aí eu vou jogar tênis. Não é pegar a raquete e bater. Aí o professor vem e para. Não, teu cotovelo tem que ser pra cá, não sei o quê, tá. Aí quando tu pensa pra fazer o movimento, tu erra. Porque tu faz o movimento instintivo. Uhum. Mas não, tá errado o instintivo. Tem que ser o certo. Aí tu tem que pensar pra fazer. Eu saio morto.
Igual a aula do mestrado. A gente também saía morto de cansado.
Por
né?
quê? É uma outra língua, assim. Português de Portugal é diferente do português do Brasil.
Uhum.
E aí,
no início, né?
Que eu escrevo no meu livro, que tá lá. Que você tem que ficar apertando o olhinho pra entender, se esforçando o sensor a 100%. Chegava em casa arrebentado.
É, e é engraçado os casais, né, Claudinho? Interculturais, que, por exemplo, uma brasileira casada com um gringo,
uhum.
né? É, muitas vezes, né, ou vice-versa, muitas vezes o brasileiro tenta ensinar o idioma pro gringo,
uhum.
né, pro estrangeiro, pra poder conversar em português com ele.
Claro,
pra também se sentir em
conforto,
casa, né?
É
um conforto. E é muito...
Parar de pensar um pouco,
exato,
né?
Exato, pra não ficar sempre falando sempre no outro idioma, né?
Exato.
E aí o outro vai ter que se esforçar um pouquinho também pra entender e chegar no meio termo, né?
Exatamente. Mas sabe que isso, eu acho que até nisso eu tenho uma ideia sobre... Vamos lá, deixa eu contar uma coisa. Quando eu era criança... eu no colégio recebi intercambista e tal. Uhum. Aí depois, os meus pais são mórmons, né? E aí tem muitos elders e sisters, que são os missionários religiosos, que é a igreja americana, né? E que eles, vocês já devem ter visto, de gravatinha com a plaquinha preta.
Uhum.
Eles andam por aí em dupla e tal. E eu morava no interior, chegava americano, chegava a galera geralmente dos Estados Unidos. E eu lembro que eles chegavam, ficavam olhando, tipo, a dupla, um era brasileiro, o outro era americano. Então o brasileiro falava com a gente, isso aqui, o americano ficava meio quieto e tal, e nos primeiros dias. Cara, dava um mês.
Eu tava falando.
Gente, tá falando tudo errado, mas dá pra conversar. Oh, americano, ah, sim, eu sou de Utah, Estados Unidos, Itália, e conversa, tá. Eu pensava, caralho, como é que os caras em 30 dias estão falando português, mano?
Uhum.
Como? E aí eu tenho a minha teoria, que é, isso também no colégio. Ah, vai receber uma menina que vem da África do Sul que vai fazer intercâmbio. A menina chegava falando inglês. Dava 15 dias, a menina tava falando português. Eu falei, como, cara? Como? Uhum. Como? Porque a gente não vai pros Estados Unidos em 15 dias tá falando inglês, conversando. E eles vêm. E eu acho que a gente, no Brasil, e aí a gente já falou também aqui, que é uma questão
medo de
autoestima,
errar,
né?
Um
a gente é
errar.
Muito subestimado, assim. Tipo, ah, você não vai conseguir falar, você não vai conseguir fazer, você é burro, aquela coisa. E eles, tipo, tô falando dos americanos. Como eles vêm com uma cultura, eles desde pequenininho, pode ver tudo que é filme, eles fazem teatrinho. Ele vende a limonada na calçada com 5 anos de idade. Eles são estimulados ao empreendedorismo a se arriscar, a errar.
Sim.
Cara, se ele falar, eu não cabo aqui, eu não caber aqui. A gente, ai, não é caber, é caibo. Eles não têm isso.
Uhum.
E tu entendeu, e deu sentido a palavra, vambora. A gente não, a gente quer falar o inglês perfeito do nativo, do cara, o Mr. Bean. Ainda bem que ele não fala, né? Mas pegar alguém que fala inglês que desde que nasceu.
Uhum.
Entende? E aí eu penso que a gente perde muito tempo, e aí entra essa de quando a gente é um casal
cultural,
a gente quer colocar o outro junto falando português, porque como a gente quer falar perfeito, isso nos cansa. Porque se a gente soltasse o freio e fosse falando errado, e mim querer, e em inglês, o cara, tá, não é assim, mas vai, entende?
Uhum.
Eu acho que a gente se cobra muito nesse aspecto.
Sim, com certeza, com certeza. E outra questão, Claudinho, da saúde emocional, da saúde mental morando fora... são os relacionamentos, né? Quando a gente vai morar fora, às vezes cada um do casal, do relacionamento, está numa vibe diferente ou tem metas diferentes, propósitos diferentes, ou lida diferente com a saudade, lida diferente com os novos desafios. Tem gente que se adapta super fácil, tem gente que tem uma dificuldade enorme de se adaptar, que liga pros pais, liga pra família por vídeo, e fica horas durante o dia conversando nos primeiros meses. E isso atrapalha muito a adaptação, né? Por mais que a gente queira conversar, isso atrapalha a adaptação porque você não tá vivendo a sua vida nova. Você ainda tá tentando encontrar, se encontrar, mas você tá muito, muito ligado ao seu passado, à sua vida anterior, à sua vida no Brasil, à sua família, aos seus amigos lá. É claro que a gente não quer perder o contato.
Não,
mas é natural que ao longo do tempo você vai diminuindo,
claro,
a quantidade de vezes que você vai falar, porque você vai fazer novos amigos no exterior. Só que essa transição é muito complicada, porque você tem que estar aberta também, aberto a entender o que você está vivendo aqui no exterior. Por que você está aqui? Por que você mudou de país?
Sim.
Não é só assim, ah, eu quero algo novo, tá? Mas o que que é isso?
É que tu sabe que eu faço muito a relação, Mandinha, do morar fora é o arrumar o armário, né? Tipo, imagina que você já vai arrumar teu armário.
Uhum.
Né? E tem coisa ali que não serve mais, tem coisa que tá rasgada, tem coisa que a traça comeu, tem coisa que tá velha, tem coisa que tu nunca usou, é novo, mas tu nunca usou, tu ganhou, sei lá. E o que que eu acho que o morar fora faz com isso? Eu acho que quanto mais tempo a gente leva pra perceber que não tem como a gente... Tudo não terás, né? Eu não tenho como continuar falando 3 horas por dia com meus amigos, familiares no Brasil, tendo uma vida em Portugal ou em qualquer lugar do mundo. E quanto mais tempo a gente levar pra entender isso, mais tempo a gente leva pra se adaptar. Por quê? Quando você vai arrumar teu armário, você vai ter que tirar... Tem que ter espaço, né? E o que que eu quero fazer essa relação? Que pra tu viver uma vida nova, tu tem que ter espaço. Tem que ter espaço pras pessoas entrarem na tua vida.
Uhum.
Porque se... Eu chego em casa, e ao invés de... E aí bater o meu vizinho aqui pra pedir um bolo. Ao invés de eu esticar a conversa, eu tô com o telefone no ombro. falando com meu tio, com a minha mãe, com meu irmão, com meu pai, com meu amigo, e eu só entrego o ovo pro cara, ou a farinha, sei lá, e não estico a conversa, eu não tô dando espaço pra essa roupa nova que eu quero comprar, né? Que é a pessoa que vai entrar na minha vida, entende?
Uhum.
Eu não tô limpando um pouquinho.
Às vezes nem pergunta o nome, né?
É, não dá tempo, porque tá corrido. Pode ver, as pessoas não conversam. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, a Mandinha sabe, eu sou muito de ficar olhando, assim, quando a gente vai em restaurante, nos lugares. Primeiro, as crianças sempre com tablet, com celular,
pois
com
é.
Tal. Os pais não conversam com os filhos. E aí, isso já não é daqui. Eu lembro que quando eu fui pro Brasil em 2020, eu fiquei assustadíssimo, assim, porque fazia um tempo que eu tinha saído do Brasil, já 6 anos, agora 10. Então faz 4 que eu fui no Brasil. E eu lembro que chega no restaurante, ninguém conversa, as crianças no tablet, os adultos ali e tal.
E aqui também, né?
É, no mundo inteiro, né? Mas e aí o que que eu penso? Aí quando começa as férias, o que que os pais... Tu escuta a conversa. Não, colônia de férias. Por quê? Porque eu não aguento as crianças. Tem que enfiar o cara em algum lugar que eu não conheço. Primeiro que eu não conheço meu filho, que eu não converso com ele. Quando a gente, ele tá no dia a dia...
Até saiu uma pesquisa, né, aqui de Portugal, que os pais ficam, em média, com os filhos durante a semana 45 minutos com as crianças acordadas.
Imagina.
Porque pega na creche.
Ah, leva às 7 horas da manhã dormindo.
É.
Busca às 7 horas da noite arrebentado. Chega em casa, toma banho, come.
Não dá tempo, não dá tempo. Exato.
Exato. E aí, fim de semana, a creche tá fechada. Né? Muitos pais, o que acontece? Aí vem o desespero. Por quê? Porque daí ele tem que ser pai e mãe.
Isso.
E como que se é pai e mãe, se tu não treina isso durante a semana, porque não dá tempo.
Uhum.
E aí tem um ser estranho, pequenininho, que precisa de ti o tempo todo. Não tem a professora pra ele pedir socorro. E como é que você vai fazer? Né? Isso é uma coisa que eu percebo, inclusive de pessoas que a gente conhece e que pedem socorro, né? No olhar. Assim, tipo, meu Deus, eu não sei o que eu faço com meu filho. Eu sei, ele precisa de ti. Ele precisa de atenção. Ai, mas então eu não dou conta. Pois é, mas agora não tem como voltar atrás. Então assim, dê atenção.
Isso.
Por quê? Porque precisa, quer saber. Meu, a Ana faz 1.800 perguntas. Amanda fala, um dia tu perguntou pra mim, tu não cansa das perguntas? Ela fala, não canso, porque ela me pergunta tudo.
Tudo.
Pai, posso tomar água? Pode, amor. Ô, pai, por que que não sei o quê? Ontem à noite ela tava, por que que não sei o quê?
Deu, pai, quer aprender a ler, quer entender as letras, isso. Né?
Qual que é o B? Qual que é o R?
Aham. Uhum. Aí quer fazer matemática.
Isso,
quer. Quanto que é 40 mais 60? Isso. Quanto que é isso? Quanto
então, é? Aí, só que aí que tá, eu acho que a gente... É, por isso que é um processo de maturidade, isso no morar fora, em qualquer coisa da nossa vida, que eu acho que nunca, eu não acho que a idade traga maturidade. Eu conheço pessoas bem mais velhas do que eu que são muito imaturas. Pra mim não existe relação. Uhum. Ai, porque é velho ou maduro? Não.
Não. Tem gente que tem que amadurecer muito cedo, né?
É.
E tem gente
por circunstâncias da vida, ou por questão genética, sei lá, que diabo que é. Tem gente que amadurece cedo, tem gente que nunca amadurece, tem gente que vai no meia bomba aí. Né? Aí o que
vai
que
a trancos e barrancos até o final da vida.
Isso, mas o que eu penso é, a gente tem a oportunidade, morando fora, dessa exigência que a vida, né, nos faz, de estar sempre alerta e tal, mas também é um momento em que eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Né? Porque o momento da chegada no exterior, ele não volta. Né? Eu recordo hoje, olhando pra trás, assim, não quero passar por aquilo de novo, obviamente. Mas eu olho pra trás e falo, pô, foi legal. Sabe? Andar numa rua que eu não sabia onde ia dar.
Uhum.
Sabe?
Não saber o nome das coisas.
Isso, errar ali no centro, entrar num bequinho e sair no lugar errado.
Falar numa mesa de 40 pessoas num carnaval. Putaniscas e não pataniscas e todo mundo ri da tua cara.
É,
são momentos engraçados, né? Coisas, claro, que você vai vivendo e que você vai aprendendo, com certeza.
E eu acho que a gente tem essa oportunidade, só que também é uma maneira de amadurecer em curtir a fossa. Não sei se você tá entendendo.
Sim. E assim, e se você escolheu uma vida nova no exterior, né?
Sim.
Tente ver com um lado positivo o que você vai enfrentar, né? Por mais que sejam muitos desafios, você vai ter que recomeçar, você vai ter que fazer novos amigos, vai ter que fazer documento, vai ter que arranjar casa, arranjar trabalho, você vai organizar a sua vida, mas são muitos aprendizados. E assim, o sabor de experimentar uma coisa nova, de conversar com uma pessoa pela primeira vez...
Caminhar na rua, no centro da cidade, errar a rua...
Tudo que você vai viver pela primeira vez é muito, muito massa, né?
Claro. Não, e a ideia, eu penso eu, é que seja massa, né? Porque
claro.
Eu não sei quantas vidas tu viveu nessa, mas eu é a primeira.
Uhum.
Então, assim, eu quero passar por aqui desfrutando disso aqui um pouco, não só sofrendo, pô.
Claro.
Entende? Pô, não quero... Ah, não, pô, a vida é só pagar conta. É só... não.
Trabalhar?
Não, a vida também. E eu acho que parte da nossa saúde mental no exterior passa pelo equilíbrio financeiro, sim. Eu acho que quando a gente tá desequilibrado financeiramente...
Quando a gente tá desesperado, né?
A gente começa a fazer escolhas, ou por não ter escolhas, a gente começa a entrar por caminhos que são muito perigosos pra saúde mental.
Uhum.
Você trabalha no que você não gosta, né? Você
tá sempre preocupado.
Tá sempre preocupado. Né? O cobertor é mais curto que o frio, né? Então, assim, se tu puxa pra cima que tá com frio na cara, o pé fica gelado. Então, você, né? Na financeiro, é um problema? É um problema. Por isso que a gente insiste muito aqui, né, Mandinha? Do planejamento financeiro. Da importância de se dedicar ao planejamento financeiro, especialmente pra você, que ainda não foi morar fora.
Uhum.
Tá, Claudinho, mas eu tô ouvindo vocês e já fui morar fora e não fiz meu planejamento financeiro direito, né? Aí eu tenho uma outra dica, mas é uma dica, você não precisa aplicar na sua vida. Mantenha o custo de vida baixo.
Uhum.
O seu custo fixo, tente que ele fique baixo. O que, que é ficar baixo? Pagar um aluguel, morar num lugar que você consegue pagar o aluguel. Pode não ser o melhor lugar do mundo, mas não é pra sempre.
Uhum.
É nesse momento em que você tá tentando se organizar, que o seu custo de vida seja baixo, né? Eu sei que você tem um sonho aí, você veio morar na Europa e tem um sonho de fazer, depois de algum tempo, de alguma coisa, fazer uma viagem, óbvio. Uhum. Você tá aqui, você tá a 2 horas de Paris, você quer ir lá conhecer, quer andar de trem de alta velocidade na Itália, não sei o quê. Mas será que esse é o momento? Calma.
Calma, calma.
Bota a bola no chão
sim,
primeiro.
Sim.
Vai
sim.
Dar tempo, entende?
Organiza
calma.
Primeiro a vida, exatamente. Escolha também um imóvel que não tenha umidade, né? Porque às vezes as pessoas são desesperadas e alugam qualquer coisa que encontram. Aí a sua saúde física vai estar abalada.
E aí com isso gasta dinheiro.
Ainda mais quem tem criança, né? Aí no inverno você vai morar num lugar que não é bem isolado, que é úmido, que tem mofo, que tem isso, que tem bolor na parede e tal.
Vai adoecer.
A gente viu um vídeo, meu, faz um tempo, né, Claudinho?
Uhum.
De um brasileiro que postou que nascia cogumelos da parede.
Da casa
da
do cara.
Casa dele, de tão úmido que era.
Mas eu vi uma, acho que foi ontem, uma matéria no Porto, de uma senhora que mora com 2, 3 crianças, um apartamento no Porto. Cara, preto,
imagina
colorado.
Imagina isso.
Não, tá louco. E aí é aquilo, você vai gastar dinheiro, né?
Sim, vai ficar com asma, com bronquite.
Vai ter que comprar remédio.
Exato.
Não é? Então, às vezes é aquilo, é colocar a bola no chão. Acho que esse é o termo adequado, que é...
E às vezes vale mais a pena você dividir um imóvel...
Sim.
Numa casa maior, numa casa bem isolada, arejada, que pegue sol, né? Que você tenha pra onde respirar. Que final de semana, mesmo que você vai dividir a casa com alguém, tranca a porta do quarto e vai sair, vai pegar um ar, vai num parque, vai respirar um ar livre. Do que você morar numa casa, às vezes, muito pequena, muito úmida, sem luz nenhuma, sem luminosidade. Que aí você vai adoecer e aí você também não vai conseguir aproveitar essa sua nova vida, né?
E não só isso, porque aí é aquilo, tá? Volta à história. Tá com todos os sensores ativados a 100%. Tá cansado. Isso cansa.
Uhum. Você
não sabe como funciona direito, você tá aprendendo.
Isso.
Aí tu chega pra descansar, o lugar não te deixa descansar.
Isso.
Porque tá mofado, porque tá frio.
Uhum.
Entende? Então, assim...
Tem muito barulho.
Então, é importante que parece uma bobagem, né? Parece que é uma coisa boba. Mas isso também faz parte do pacote da saúde emocional e mental.
Claro, claro, com certeza.
Por quê? Porque se... Voltamos.
Tem momentos de lazer também.
Claro.
Mesmo na adaptação do país novo, mesmo trabalhando bastante, você tem que ter momentos de lazer.
Tem que, obrigatoriamente.
Você tem que ter momentos de caminhada, sim, de atividade física, de relaxamento, de calma. Porque senão...
Enlouquece.
Enlouquece. A sua vida, ela tá totalmente ligada a tudo, né? Então não é só... A saúde financeira, não é só a saúde emocional, é a saúde física.
É também.
É tudo.
É tudo. É
tudo.
Também a financeira, é também a emocional, é também a parte física, é também a questão de saúde, de bronquite, de asma.
Exato.
É também a segurança mental, de saber que você tem um sistema de saúde que você pode recorrer. É também...
Saber que você tem um documento.
Isso, não é só, é também.
É tudo.
E aqui eu queria dar um recado pros meninos que nos ouvem, que eu sei que tem muitos homens aí que nos ouvem.
Muitos.
São em minoria, que geralmente, de comentários...
É.
Né? Geralmente são as mulheres que comentam. Mas eu queria mandar um recado pros meninos, pros rapazes.
Pros homens,
que é o seguinte: você não é um super-herói.
É.
Beleza, meu irmão?
Exato.
Você que tá ouvindo o Claudinho aqui não é um super-herói. Você pode pedir ajuda, você deve pedir ajuda. Você não tá sozinho.
Não tem que dar conta de tudo.
E eu acho que é importante, sabe, Amandinha? Quando a gente fala aqui no nosso podcast e tal. Eu lembro que, eu acho que eu comentei isso aqui, que o cara, alguém me perguntou uma vez. Falou assim, mas vocês falam, tipo, como é que vocês escolhem o tema? Uhum. Né? Tipo, vocês têm um roteiro e tal, não sei o que. Eu falei, não, a gente não tem roteiro. Mas como assim? A gente fala do que tá acontecendo na nossa vida, né? E a pessoa assim, ah, tá. Mas e qual que é a ideia? A ideia é falar pra galera, tipo, converter a galera pra morar fora. Falei, não, cara. Ué, como não? Falei, não. A ideia é que quem tá nos ouvindo entenda que não está sozinho.
Uhum.
Porque o percurso de morar fora é muito solitário. Mesmo que você venha em família, o percurso é teu. Mesmo que você...
Cada um vai ter uma adaptação.
Cada um vai ter um processo. Nós somos pessoas diferentes, ponto. E morando fora, isso fica exacerbado.
Uhum.
Então a gente fala aqui, pra você... Por isso que eu falei pros homens agora, eu disse... Por quê? Não é porque eu quero que tu vá pedir ajuda, fazer terapia, não é isso? Eu estou te dizendo que é o seguinte, é normal sentir essa angústia que você tá sentindo.
Uhum.
Eu também sinto.
Uhum.
Só queria dizer isso. Entende? A gente não tá sozinho. E eu acho que esse é o primeiro passo pra gente entender que a gente precisa de ajuda.
Uhum.
Por quê? Porque você pensar, ah, só eu que tô passando por isso. Só eu que tô preocupado com a questão financeira. Só eu que moro num lugar que tem mofo. Só eu que ainda não é o lugar ideal que eu queria morar. Não, não é só você. Todo mundo tá passando por isso. Só que pouca gente tá falando disso. E aí entra na minha outra teoria, que é... Quando tu olha no Instagram. Todo mundo tá meio fudido da cabeça. Só que uns mentem melhor que os outros.
Uhum.
Tem uns que fingem mais que os outros. Outros sim. Não. Mas tá todo mundo meio ruim da cabeça.
É, e se você não tem condições de pagar a terapia, tente conversar com um amigo, conversar com alguém que tem uma cabeça mais aberta, que vai te entender, que vai te dar uma luz. Ou então, às vezes, até no país aí que você está morando, existe um apoio psicológico da própria saúde pública, uhum. Né? Você pode se candidatar.
Sim, linhas de apoio,
linhas
né?
De apoio.
Claro, né? Se você estiver na República Tcheca e ligar lá em tcheco, não vai ser muito simples, mas...
Sim.
Né?
Mas
às vezes
existem
tem tradutor,
psicólogos, tal, né? Tem psicólogos brasileiros, online. Tem muitas formas de você resolver, né? O que é mais importante é você saber que tudo tem uma saída,
tem.
Né? Não fique preso num lugar, numa situação, num
relacionamento,
ambiente,
num país,
num
numa
trabalho
cidade.
Que está te sufocando, né? Então, tudo tem saída,
tem.
Né? Não desista, não desista. Pense nas outras pessoas. Não tome atitudes que vão magoar os outros. Não resolva o seu problema e deixe...
Você também não vai resolver, né?
Você não vai resolver, né? Tem pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, que às vezes tentam tirar a sua própria vida. E pense em quem você vai deixar, né? Pense na sua família, nos seus filhos. É, nós sabemos de agora de um brasileiro que tirou sua própria vida. Então, a gente, morando no exterior, a gente ficou muito triste também. É, e deixa 3 filhos pra trás, né? Então, qual que é o resultado disso? Qual que é o impacto na vida dessas crianças e da família que ficou, né?
É, eu acho que eu já comentei aqui... Que o tema suicídio, pra mim, é um tema muito caro.
Muito difícil,
né?
É.
Porque eu tive um primo meu, né, que suicidou quando eu era criança. Mas faz muitos anos isso. Então, pra minha família, é um tema muito caro isso aí. Mas é um tema que, ao mesmo tempo, sempre me despertou interesse, né? No sentido de entender os motivos, entender o mecanismo disso, né? E eu tava vendo recentemente uma pesquisa sobre isso, que a cada pessoa que comete suicídio, 6 pessoas em volta, no mínimo, são impactadas diretamente por isso. 6 pessoas. Eu até achei a pesquisa bastante modesta, porque eu acho que é muito mais, né? Mas achei interessante esse aspecto de entender que a gente... Que isso que a Mandinha disse, tem solução.
Tem
sempre
solução.
Tem saída. Né? A vida...
Se você tá com dívida, se você tá com problema financeiro...
quem não tá?
Né? Dá pra resolver,
é
dá
lógico.
Pra negociar, dá pra tentar ajuda com alguém, algum familiar, tenta vender alguma coisa, vende o carro, anda a pé, sei lá, tem uma saída, entende?
Tem
uma saída, tem uma negociação, vai lá, parcela, negocia,
só que ao mesmo
calma,
tempo, Amandinha,
tenha
até
calma,
eu...
né, pra resolver.
Isso, e até eu acho importante também, né, saber com quem que você pode se aconselhar, né, porque às vezes
existem
maus conselheiros.
Exato.
Então é importante ter a ideia de que tem saída, né, e que você não tá sozinho. Eu acho que esse é o primeiro ponto.
Exato.
Sabe? Eu acho que quando a gente fala de saúde emocional, saúde mental, quando a gente vem com essa, com essa pressão, né, do morar fora e ter que dar certo também, né? Porque a gente deixa muita expectativa pra trás quando a gente sai, né? A gente não tem aquele primo que saiu de Governador Valadares, foi morar nos Estados Unidos pra passar fome, né?
Exato,
o cara foi pra ficar milionário.
Exato.
Né?
As pessoas te cobram demais, né? A sociedade, a tua família, quer que você dê certo. Claro.
A gente se cobra demais.
Quando você entra numa faculdade e você não gosta da faculdade, você quer desistir, o Claudinho é um exemplo disso, né? Ele ficou 4 anos na engenharia, depois mudou de curso. Tem uma pressão social muito grande de você querer mudar de área e você também não sabe se você vai gostar da próxima faculdade.
Eu posso contar disso?
Eu tenho uma amiga que fez 4, 5 faculdades e demorou pra se encontrar, demorou pra se achar numa profissão. E todo mundo fica assim, tá, mas ela não vai gostar de nenhuma área, né? Por que, que ela não se encontrou? As pessoas cobram muito isso, né?
Sim, claro.
E você, às vezes, acha que deve satisfação pro outro. Mas você não deve, é a sua vida. Você tem que buscar a sua felicidade.
Claro, e não é só isso. Eu lembro que quando eu decidi, né, que eu queria desistir da engenharia, aí eu pensei, pô, tá. Eu sempre fui uma coisa assim, eu sempre penso no problema e na solução do problema, né? E aí eu pensei, tá, mas o que, que eu quero fazer da vida? Putz, não sei direito. Então, antes de desistir da faculdade, eu fiz o vestibular, passei em publicidade, me matriculei na universidade. Então, eu já não ia ficar... Não
e como que tu escolheu publicidade?
Não sei. Não sei. Aí, eu fui falar pro meu pai depois, tipo, que eu não
depois
ia...
Depois de resolvido.
Isso, que eu não ia me matricular em engenharia de novo, porque começa o semestre é aquele, ó, tem que ir lá fazer matrícula. Eu falei, ó, pai, precisava falar contigo e tal, que eu não vou mais fazer engenharia. Como assim? Ah, desisti. Desisti, vou fazer outra coisa. Vai fazer o quê? Eu falei, não, pai, já tô matriculado em publicidade. Aí a pergunta dele, mas é isso que tu quer? E a minha resposta, não sei.
Pois é.
Não sei. Agora eu sei que era o que eu queria, mas eu não sabia, eu tinha 21 anos.
É.
20 pra 21.
Uhum. E a gente tem que decidir com 17, né? É muito novo.
Porra,
né? É muito novo,
você é louco. Entende? Por isso que é um processo difícil.
Por isso que você tem que aproveitar muito também e ajudar seu filho no direcionamento durante o ensino médio, né? Por quê? Durante o ensino médio, é o momento de fazer testes, de fazer...
De errar,
de fazer cursos, de fazer aquelas atividades extras que a escola oferece. Tentar ver qual área que você gosta, tentar explorar essas áreas.
Ah, mas daí eu vou dizer aqui, eu fiz
e
aquele...
E ajuda muito o teste vocacional. Eu
meu,
pra
deu
mim,
tudo na trave, não deu um certo.
É, pra mim ajudou muito.
Sério?
Muito,
os meus testes vocacional, tudo...
É que assim, eu já sabia, né, o que eu queria ser já muito nova. Quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser dentista, mas não tinha nada a ver comigo, né? Mas logo depois eu comecei a escrever, eu já contei aqui, né? Fazer jornalzinho, fazer...
Sandy Júnior!
É, tinha o jornal do Sandy Júnior que eu fazia, né? Do meu fã-clube e tal. Comecei a escrever textos pro jornal da escola, comecei a me candidatar pra concursos de redação. Então... Ali com 12 anos, eu já sabia que era alguma coisa ligada à escrita, né?
Que tu ia passar necessidade, né? Tu já sabia, com 12 anos é uma desgraça, né?
Ou ia ser jornalista, ou escritora, ou professora de letras, né? De português, ou professora de inglês. Então, era o que eu gostava, não adianta.
É aí que tá, volta nisso.
Eu já sabia o que eu gostava.
A gente também vive um momento...
Só que aí todo mundo te diz, tá, isso vai te dar dinheiro? Será que é uma profissão legal? O que, que você vai trabalhar depois?
Eu queria fazer geografia, né?
No que você vai trabalhar depois?
Isso, exato.
Mas
é muito louco isso, porque também a gente atrela muito nossa felicidade ao sucesso financeiro, né? O que não tem relação nenhuma, né?
Tem gente que faz medicina esperando que vai ter um bom retorno financeiro depois, né? Depois de 12, 15 anos. E aí... Mas tá, mas você gosta daquilo? Será que é uma coisa que vai te trazer felicidade? Ou é só pelo status social? Ou por ter uma boa casa?
Não, e pensando no quê, né? Tá fazendo porque tu gosta ou é porque te dá dinheiro?
Exato.
Porque o te dar dinheiro é muito relativo também.
Às vezes você pode não estudar, não fazer faculdade, que tá tudo certo, e você vai fazer um curso técnico, você vai ser o melhor eletricista, o melhor mecânico, você vai abrir uma empresa própria, né? Às vezes vende materiais elétricos e tem muito sucesso, às vezes ganha muito bem.
Sabe o que é, Mandinha? Aquela coisa do nome das coisas. Eu tô numa pira com isso também, que tem coisa que os nomes não batem. Quando o cara fala ensino superior, então, ai, nossa, eu sou gostoso.com porque eu tenho ensino superior. Vou dar um exemplo. Você é da área aí, uma área, direito. Né? Você estudou direito, você fez uma faculdade de direito. Cara, não deixa de ser uma prisão. Porque o que você aprendeu, por exemplo, no Brasil, não vale aqui em Portugal.
Não,
é diferente.
Tem que estudar tudo de novo.
Não. Só que eu te digo, o cara não foi fazer isso. Ele foi fazer um curso técnico no Senai de eletroeletrônica em máquina de lavar roupa. Tá? Então sai no mesmo avião. Tem um advogado no Brasil e um tio que é técnico eletrônico de máquina de lavar roupa da LG. Vamos ser bem específico. Pousou em Portugal, em Lisboa. Quem vai arrumar emprego primeiro?
O técnico.
Tá, aí passa 2 meses, esses dois se encontram de novo no aeroporto, que Portugal não rolou. E eles estão indo pra Alemanha.
Uhum.
O advogado e o técnico eletrônico.
Uhum.
Pousou em Berlim. Quem que arruma o emprego primeiro?
O técnico. Exato.
Aí os dois cansaram da Europa. Coincidentemente, se encontraram de novo no aeroporto, foram pro Canadá. Pousaram, saíram no aeroporto de Toronto. Quem que tem emprego primeiro?
O técnico.
Entende?
Exato. Tem profissões que são difíceis, né? Fazer essa transição de carreira e você conseguir trabalhar no exterior. Tem muitas profissões que são específicas do Brasil.
Ou do país que for.
Ou do país que
for. O contrário
for,
também vale. Exato, o cara que é formado em direito no Canadá vai pro Brasil e não sabe.
As leis são diferentes. Começar tudo de novo.
E muda toda semana.
Exato. E a área da saúde tem que validar o diploma. Então são muitas áreas que você, às vezes, não consegue trabalhar na sua área, né, no exterior, ou logo no início. Você vai ter que estudar de novo. Né? Você vai ter que fazer uma pós-graduação ou vai ter que validar o diploma. Então, que foi, Claudinho? Tá respirando.
Ufa. Marita dormindo, parece que morreu, cara.
Ai, meu Deus do céu. 12 aninhos, cansadinha, né, tadinha?
Tá
coração
cansado.
Bem ofegante.
É.
Tomando remédio pro coração, diurético, mas vai dar tudo certo.
Vai.
E...
Bom, lembrando que ninguém sai vivo daqui, né? Então, assim... Uns vão antes que os outros, mas a ideia é resistir.
A gente tem que se preparar.
Mas é isso. Isso da saúde emocional, eu acho que a gente leva esse assunto... A gente não
menospreza.
Não é que menospreza. Acho que hoje cada vez menos, graças a Deus, a gente tá conversando mais sobre isso. Mas ao mesmo tempo, a gente não tem tempo.
É.
A vida tá montada, né? O cenário da vida, aí, o contexto da vida de todo mundo, tá montado de um jeito que você não tem tempo pra pensar as coisas. Você não tem tempo.
É.
Pra refletir sobre o que tá acontecendo. Você
pra
não tem tempo.
Um podcast,
não dá
pensar.
Tempo, cara. A vida é muito corrida. E morando fora é vezes 10.
É.
A gente não tem tempo. Pode ver quantos amigos nossos que estão no dia a dia, na peleia, na luta aí, a gente tem. Se encontra. Esse ano que a gente encontrou.
Uhum.
Tem vizinho meu que eu não vi ainda, cara. Faz 2 meses que eu não encontro, cara. Não consigo nem na rua mais, não vejo.
Uhum.
Porque não dá tempo.
Trabalhando muito, é.
Todo mundo correndo. Todo mundo cuidando da sua vida. Porque a vida tá cara.
É.
Né? E aí...
Mas a gente tem que arranjar um tempo pra gente, né?
Porque... Eu tenho um vizinho meu, o Pedro, que nós estamos pra tomar um café há 2 anos.
É.
É verdade. Ontem encontrei com ele. Fui saindo de casa, ele tava entrando na garagem, eu saí e falei, e nosso café?
Tem que pegar o telefone, né? Pra marcar.
Pois é. Mesmo prédio. Não
mas uma coisa que os psicólogos sempre falam, né, Claudinho? É que a gente tem que lembrar sempre de colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente,
uhum.
Né?
Sim, se salvar primeiro.
Em todas as situações, né? Então, às vezes a gente que é pai e mãe... É, abre mão um pouco do nosso tempo pra cuidar somente do filho. É, ou a gente tá no exterior, a gente pensa só que a gente tem que trabalhar pra dar certo e não pensa na nossa saúde mental, no nosso bem-estar. A gente também tem que ter atividades que sejam individuais. Né? Uma atividade física, uma caminhada... Um tempo pra ler um livro.
O que falar?
Porque... Às vezes a gente quer estar junto o tempo todo com a família, o tempo todo, né? Mas, assim, também é importante você ter um tempinho pra você. É importante. Nem que seja 30 minutinhos por dia, né? Pra você respirar, pra você relaxar, colocar a cabeça no lugar, conseguir olhar pra uma árvore, olhar pro céu, respirar um ar livre. Se mora perto da praia, melhor ainda, né? Poder ver o mar.
Sim, fim de semana a gente fez isso, foi muito bom, né?
A gente viu o rio, pelo menos, né? A praia fluvial e já dá uma...
Tá o pé na grama.
Nossa, ter um dia de sol. Ter pelo menos um dia de sol. E você conseguir olhar a natureza e sentir a natureza. Colocar o pé no chão, né? Colocar o pé na terra. E isso faz muito bem. Faz muito bem, né? Desconectar um pouquinho da tecnologia. Porque a gente tá muito tempo ligado com a tecnologia. E a gente esquece das coisas básicas, né? De como as pessoas antigamente viviam, né? Que era sem tecnologia, sem telefone, sem internet,
sem
televisão.
A gente tá muito calçado, né? A gente tá sempre com meia no pé, com chinelo, com...
Sim.
A gente não tem contato mais, né, com a natureza. A gente não descarrega as energias, né?
É, tem uma coisa muito perigosa que as pessoas fazem, que é deixar o celular do lado da cabeça quando vão dormir. Isso não não tem como o seu sono ser bom. Você tem
que deixar muita interferência.
Você tem que deixar o celular o mais longe possível, de preferência fora do quarto.
O modem da internet.
O modem.
Pra quem mora num quarto é mais difícil, né? Mas a ideia é que tentar o mínimo de eletrônico possível.
Exato. Ou desligada à noite.
Sabe o que eu vi um cara falando sobre isso? Claro, tem, é que aí que tá. Eu tenho que encontrar o meio termo, né? Porque tem a galera que entra numa Por exemplo, o cara acha que não pode ter nem energia elétrica. O cara tem que morar dentro de uma caverna. Calma. Também calma, né? Mas eu vi um dia um cara falando sobre até tomada. Tomada. Uhum. De colocar as coisas na tomada. Que quartos com muita tomada também interfere no sono.
Sério?
Ué, tá passando energia ali, né? Uhum. Imagina a energia elétrica. É eterna, corrente contínua, né?
Uhum.
É que a gente não pensa nisso. A gente acha que a tomada tá desligada. Quando tu enfia o troço, ela liga. Não. Tu enfiar o dedo, também liga.
Uhum.
Então, tipo, tá eternamente ligado. A nossa casa... As paredes da nossa casa estão eletrificadas. A gente, uhum. É porque a gente tá dentro de um caninho isolado, você não morre de encostar na parede. Mas tem energia elétrica ali dentro.
Uhum.
Faz a experiência do copo. Quem nunca quis ouvir uma briga de vizinho e botou um copo na parede? Já fez isso?
Já.
Então, bota um copo aí na parede da tua casa e vê o que, que tu escuta.
Uhum.
Tu vai esquecer sempre o famoso ruído branco, né? Aquele...
Uhum.
Por quê? Tá, tem ali um...
Tem.
Tá ligado. Tá tudo ligado, entendeu?
Uhum.
Então, por exemplo, se atrás da sua cama tem 42 tomadas, tipo um motel, assim, tem um monte de coisa, aquilo ali interfere na tua mente.
Interfere.
Você já dormiu com a TV ligada?
Já, é horrível.
É um inferno. É horrível. Daí você tá sonhando...
Atrapalha o teu sono.
Não, cara. Entra no teu sonho a história que tá acontecendo.
Sim.
Entendeu? Colo o meu desenho no teu... Pra ver se cola, pega os meus ovos no meu...
Ai, as músicas infantis.
Pô, é um inferno.
Nossa, grudam,
que a Ana assiste a novelinha do SBT lá.
Gruda.
E aí
gruda,
é um
gruda.
Inferno.
Gruda.
Porra, isso é um...
É,
que bom chiclete. Ah, não, essa é outra, né? Eu ia dizer que gruda que nem um chiclete, mas daí eu lembrei dessa.
Olha, então assim, se você tá com a saúde mental, não tá muito
tá
bem.
Fudido.
Tá fudido? Não tá muito bem, não tá se sentindo bem. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar um tempo pra você.
E pra bebida.
Né? Tirar um tempo pra você, relaxar. É. Não vai pra bebida.
Tô brincando.
Não adianta, não adianta. É, tenta ir pra um lugar de paz. Um lugar que te traga paz. Um parque, uma praça, um lugar que tenha árvores, que tenha natureza. Respira, pensa coisas boas, pensa coisas positivas. Faça uma listinha do que você precisa resolver, quais são os seus sonhos para esse ano. Porque a resolução...
Resoluções!
Resoluções de 2024!
Alô, Goiânia!
A palavra que a gente não lembrava, né? É, tente pensar coisas positivas do que você quer fazer. Porque tudo que você se dedica, você consegue. Você vai atrás. E assim, não coloque muitas coisas nessa lista. Coloque três. Três coisas mais importantes pra você.
Claro.
Que é mais fácil de realizar.
Isso.
Se você colocar 20 coisas que você quer fazer em 2024, talvez não dê tempo.
Não, mas isso é uma técnica.
Mas se você colocar três, é mais fácil.
Até pra organizar o seu dia. Por exemplo, de manhã, não bota 10 coisas que tem que fazer. Bota três principais.
Isso. Aí resolveu, faz
resolveu,
mais.
Resolveu, faz as outras três principais. Quando você vê, você resolveu as 10.
Isso.
Mas de três em três, não as 10 de uma vez. Porque tu olha pro fim e tu fala, meu, é muito longe. E essa história que tu disse de quando a gente se dedica pra alguma coisa, a gente consegue, até pra ficar gordo. Porque ficar gordo é uma dedicação, cara. Tem que comer, tem que dormir mal.
Mas eu fiquei decepcionada com a gastroenterite na semana passada.
Gastroenterite! Alô, diarreia!
Achei que eu ia emagrecer mais. Não foi como eu esperava.
Não é isso, é porque tu confunde.
Já tá doente, aí não pode comer. O mínimo que tu espera é emagrecer, né?
Não pode nem peidar, proibido. É. Não, mas eu ia dizer que é o seguinte, tem diferença entre perder peso e perder medidas.
É, verdade.
Às vezes tu perdeu um pouco a medida da cinturinha,
uhum.
Mas não mexemos no peso. É essa a tua decepção.
É
tu
decepção.
Tá indo pelo peso.
É.
O que que tu tinha que ter feito? Antes da gastrite, ser pesado e medido.
Ah, tá.
Entendeu? Era. Medido a agarrar a cintura,
não,
a coxa,
com
o braço.
Com certeza eu perdi algumas
Perdeu
medida.
Perdeu medida.
Perdi.
Perdemos peso? Pouco.
É.
Mas medida a gente perde.
É verdade.
Isso aí
é
a turma da academia aí, turma do Whey Protein, o que que acontece? O cara fala, você vai começar a ir pra academia, daí você vai ver que a massa magra, o músculo, pesa mais que a gordura.
É verdade.
Então você começa a perder medida, você vai ficando magrinho, uhum. Assim, mais... Não magrinho, mas aí... Tirar aquela aquele bucho do tamanho, parece um... Faz de 18 dias que eu não me sento pra dar uma bela de uma cagada. E aí tu começa a perder aquele bucho. Só que tu pensa, pô, mas não tô emagrecendo. Mas é porque tá substituindo gordura por músculo.
É verdade. E eu queria que tu contasse, Claudinho, pra gente...
Tá vida, galera!
A história do avião, quando você veio morar na Europa.
Na Europa.
Em 2014.
14.
Como que foi essa viagem?
Não,
porque ele tava me contando hoje.
Não, eu tava te contando por quê. Porque eu falei pra Amanda que é o seguinte. A gente acha que voo aí, a galera que tá voando, que é brincadeira. Eu te mostrei uma notícia agora de manhã de um cara que fez um gracejo dentro do avião. Não sei o que ele fez, que eu não li a matéria, só vi o título.
Como é que é aqui em Portugal?
Não sei.
Anedota, não?
É, fez uma broma em espanhol. Fez uma piadoca. É o Zé Piadoca.
Uhum.
E foi escoltado por caças F-18, o voo do Zé Bonito, que ele fez a gracinha, não sei o que ele fez dentro do avião. E parece que vai ter que pagar uma multa e tal. Que eu tava falando pra Amanda.
Que pode ser preso, né?
É, a gente é muito curioso com o que acontece em Marte, com o que acontece nas profundezas do oceano. A gente não sabe o que tá passando na nossa cabeça.
É.
Todo dia dá merda.
Sim.
Entendeu? Dá merda. Aí o que eu tava explicando pra ela, que quando eu vim pra Portugal, entrei lá no voo, tá? Aquela tristeza, desgraça, tá? Cheguei
chorando.
Isso, tava mal. Peguei um voo em São Paulo pra vir pra Madrid. E aí, um avião gigante, 500 passageiros, sei lá quantos passageiros tem, é uma turma, 500 pessoas, gente pra caralho. E aí, tem de tudo. Tá toda a turma ali. E tinha uma fera.
A turma
da galera. E tinha uma fera bebendo. A fera gloriosa ali, tomando um trago e tal.
Qual que é a nacionalidade?
Ah.
Não pode falar.
Não sei. Deve ser brasileira. Porque ela... Né? Porque era um avião saindo do Brasil, penso eu. E aí ela bebeu todas e resolveu fumar no banheiro do avião. Isso na vinda. E aí rolou aquele rebordoso, né? Senhora, abre a porta. E a tia pito e pinga e vômito e descarga e bom arzinho no avião e não sei o que e tal. E aí, por que eu tava te contando isso? Porque quando deu esse rebordisteio todo, já era aqui, faltava umas 3, 4 horas pra pousar aqui já, a turma resolveu levantar pra tomar uma água, porque o cara quer ficar perto da confusão. O cara quer se inteirar do assunto, porque é muito longe, não dá pra ouvir, tem o barulho da turbina e tal, o cara quer saber o que tá rolando. E aí, fui lá pra trás tomar uma aguinha, né? E aí, tem 2, 3 banheiros, sei lá, e eu fui lá pro fundo, onde tem a cozinha. No cachorreiro lá, lá na rabiola do avião. E aí... Tava lá conversando, encostei ele pra tomar uma água, encostou um tio do meu lado. E o cara já começou, tá indo pra onde, campeão? Eu falei, não, tô indo pra Portugal. Ah, mas chegar lá nessa chuva aí, nós temos que ter um carro. O cara começou a me vender um carro dentro do avião, já. Eu tenho uma concessionária, sou de Goiânia, tenho uma concessionária. Precisar financiar aí, nós damos um jeito, tá? Daqui a pouco, passa o tio do lado. Ou ouro, compro ouro, vendo ouro. Dentro do avião, falei, não é possível.
Sério?
Não, né? Mas quase. A turma tava, é.
Quase.
Aí o tio... Tem de tudo. De tudo. Eu já saí de lá com agendamento para estética facial, carro, ouro,
barbeiro,
pedras preciosas.
Um barbeiro.
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 O cara já sai arrumado. Se tu tiver caprichado no network, tu desce do avião estruturado.
Não,
toda a turma. Aí já conheci o empresário de uma mega dupla sertaneja que tava vindo fazer negócio.
Uhum.
Divulgar o pessoal com CDzinho, me deu um CDzinho. Uhum. Lá no fundo, não, que eu tô indo, Porto, Madrid, pá, fazer a turnê dos meninos, me canto muito, tal, nem sei quem são, mas turma. Então, fim, saí de lá na turma. E, pra contar a história da menina que fumou no voo, quando chegamos em Madrid, porque deu a briga, tal, não sei o quê, né, o pessoal do beach tennis, né, que trabalha nas companhias aéreas, e aí atenderam lá, preencheram uma ficha, e aí, quando desce do voo em Madrid, quem que tá na porta?
Polícia!
4 polícia. Olha aí, galera. Alô!
Recife.
Parecia o La Casa de Papel, que é o tio da Espanha.
E o pior de tudo, vai curar a ressaca na delegacia.
Cura o porre lá, quietinho lá. O tio com algema e o caralho.
É, se não ficar presa, né?
Exatamente. É. E é isso, porque... Complicado. Sem o muito. Negócio é caprichar no network.
Por isso tem que conversar, né, com as pessoas.
Conversa.
Fazer contatos.
Claro.
É verdade, fazer contatos, porque senão...
Não vai.
Se chegar no exterior, não falar com ninguém, não vai dar certo.
Eu queria que tu falou de uma situação aí que eu me recordei também, da questão da vaidade masculina. Posso comentar?
Pode.
Mas é uma opinião minha.
Pode.
Tem muito homem vaidoso, né?
Tem bastante agora.
É, e eu sei que vai soar um pouco agressivo o que eu vou dizer, mas posso dizer?
Pode.
Eu acho que a vaidade do homem acaba no escovar o dente, desodorante e um perfuminho. Deu. Dali pra frente... Estamos numa zona de risco.
E a barba e o bigode? Barba, bigode, cabelo.
Às vezes, tá, faz. Às vezes porque o cara trabalha em banco, por exemplo. Não pode ter barba, assim.
É, aí tem que ter mais...
É, tipo, que nem eu vou nas festas de criança e a galera acha que eu tô indo chegar cuidando dos carros. Beleza, cada um com a sua, entendeu? Mas esse negócio da vaidade masculina aí me incomoda um pouco. Por quê que eu vou contar isso? Porque esses dias que eu encontrei uma turma aí, né, um pessoal, e o marido... Tinha a sobrancelha mais bonita que a da esposa.
É, isso não pode. Não pode.
Eu pensei.
Não pode. Às vezes tá mais alinhadinha, né? A barba, o cabelo, do que a própria mulher.
É, daí não sei. Mas não sei. Eu tô pensando, pensei nisso. Acho que é importante deixar essa reflexão. É importante se cuidar, tomar banho, lavar a bunda, é importante.
Claro.
Escovou o dente, passou desodorante, perfuminho, é isso.
Mas a gente tem que ter alguém que nos proteja, né? Alguém forte do nosso lado, que nos proteja, que saiba se virar, que tenha o kit de primeiros socorros, o kit de fim do mundo, né, Claudinho? Pronto.
É bom.
Que saiba acender um fogo. É preciso.
Não, às vezes...
Saber velejar, né, Claudinho?
É importante.
Nadar, saber
é
nadar.
É bom.
Trocar um pneu.
Tudo
é
que tu tá dizendo parece rindo aí, mas é bom.
É importante, claro.
É importante o cara saber.
Com certeza.
Por quê? Porque na hora que não tem.
É, tem que ter. Alguém tem que fazer, né?
Não. Assistimos o filme fim de semana...
É, meu Deus.
Sociedade da Neve.
É.
Dá ou na? Sociedade da.
Sociedade da,
da Neve. É. Que é a turma do rugby lá do Uruguai que caiu nos Andes.
Uhum.
E ficou 71 dias
isso.
Nos Andes.
É.
Assistam. Tá no Netflix?
Assistam.
Vocês vão ver.
Meu Deus.
As questões.
Dá um frio de assistir, um nervoso.
As questões morais. Que eles comeram os que tinham morrido.
Não conta!
Mas sua história tem 100 anos, filha.
Mas não conta.
Pô, eu era criança quando eu assisti esse filme.
Não,
agora
tem
100 é um remake.
Anos, é 72 o ano.
Tá, 51 anos. Pronto.
Tá, vocês têm que assistir. Vale muito a pena. E também tem o filme lá, O Deixar o Mundo Pra Trás, né?
Esse é meio...
Ah, sim, é meia ficção,
é meio bosta,
mas... Né, assim, não conta, assim, não mostra o que tava acontecendo, né, o apocalipse, mas dá uma ideia do que tava acontecendo na cidade, né, então você tem que se preparar, né, pra tudo, né.
É, tem que saber.
Tem que saber fazer um fogo, tem que, né.
Exato.
Eu preciso fazer um curso de...
Achei que ia dizer que eu preciso fazer cocô, vocês juram?
Fazer um curso de sobrevivência.
É fácil, é só prestar mais atenção na nossa vida. Essa é a nossa vantagem de ser brasileiro, quando a gente fala de saúde emocional e mental.
É.
A gente já vem treinado no curso de sobrevivência.
Sim, é verdade, isso é.
Pode ver que a gente
tá sempre ligado, sempre atento.
Lógico, porque a nossa vida é um eterno salame.
É.
Cara que tá nos ouvindo aí no metrô. O cara olha pro lado e pensa, vamos roubar.
Cuidar a carteira, do celular.
Inferno. É o eterno instinto de sobrevivência. Por isso que a gente, eu acho, que nós brasileiros, nós temos uma facilidade de adaptação por conta da vida que a gente tem pra trás.
É.
Porque a gente tá com o instinto de sobrevivência ligado eterno. Uhum. Por isso que o cara vem morar aqui na Irlanda e dá a merda que deu e ele participou lá do Boulder Podcast.
Uhum.
E o cara resolve, meu. Sabe por quê? Porque a gente resolve desde sempre.
Sim.
Desde sempre a gente resolve. A gente ajuda a veinha que quebrou o pé, a gente dá um dinheiro pro mendigo, arruma um negócio. Tipo, a gente é assim. A gente sabe se virar.
Uhum.
Entende? A gente não tem medo de mexer nas coisas. Nem sempre dá certo. Por isso que eu falo, cuida com a eletricidade, cara. Ai, acabou a luz. O cara pega a chave de fenda e morreu. Tem que cuidar. Fica só o chinelo. É foda. Por quê? Mas é isso. A gente é muito... Como é que chama? Versátil.
É.
E quando a gente vem morar fora e precisa se adaptar, a gente tem mais facilidade, mais resiliência, porque a gente tá tomando porrada há 1000 anos. Né? Não é 1000, é 500. Tá, que descobriram lá. 500 e tanto.
O Claudinho exagera sempre tudo pro dobro, tá, gente?
É.
100 anos o filme. 100 anos a história.
Tá, mas faz 1000 anos, tô dizendo. É um modo de dizer.
Sim,
não
sim.
Ser, porque
sim.
A jornalista, ela quer 51 anos, 33 dias e 2 semanas.
Isso.
Eu não sei, não contei o dia que foi. Mas ela fez 100 anos. Aí, a gente tem essa facilidade de adaptação, por quê? Porque a gente, além de estar com o instinto de sobrevivência, ainda nos queriam nos roubar. Aqui não, aqui a gente só tá com o estudo de sobrevivência. Ninguém quer te roubar.
Uhum.
Então a gente já, opa, mais fácil que lá. Pode ver, a diferença da vida que a gente tinha lá pra vida que a gente tem aqui...
É, os problemas são diferentes, né?
São diferentes, claro.
São diferentes. O clima, né? Por exemplo, quem trabalha na Irlanda...
A Europa.
E é entregador, por exemplo.
Frio.
Tem o frio, tem a chuva, né? Cair na chuva, tá todo... Sol tá molhado.
Sim, mas você não vai cair no buraco.
Exato.
Vai cair porque escorregou.
Exato.
É diferente. É um problema, mas é um problema diferente.
Sim, os problemas são diferentes.
São diferentes,
outros,
exatamente. Mas a gente consegue se adaptar.
Uhum.
Por quê? Porque a gente vem... Além do instinto de sobrevivência eterno, a gente vem morar fora e não tem a questão da violência, por exemplo.
Uhum.
Que é um problema nosso crônico.
É.
Nossos pais, avós já falavam disso e a gente continua com isso.
Sim.
Certo?
Certo.
Então, se você está nos ouvindo, a gente quer agradecer, obrigado de coração. Dizer pra você não desistir. Saber que você não tá sozinho.
Uhum.
Que tem uma turma aí, bicho.
Você não é o único imigrante do mundo.
Não é o primeiro e não vai ser o último.
Não é o único que tem problemas, não é o único que tá sofrendo.
Essa faculdade que você resolveu fazer, você não é o primeiro a se formar nela, nem vai ser o último. Tem uma galera.
É a faculdade da vida, que é muito mais difícil.
Exato. Então, fica tranquilo. Eu sei que não é fácil, mas tente encontrar a sua paz no meio do caos.
É verdade.
Porque a vida não é quem chega primeiro. É quem fica mais tempo por aqui.
É.
E esse episódio, Amandinha, é patrocinado. Sim! Temos um patrocínio de América Chip. Se você vai viajar pro exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer América Chip. Por que você tem que conhecer América Chip? Por todos os motivos que eu falei no começo do episódio. Você vai viajar com internet de alta velocidade, segura, com os seus dados, para muitos destinos com ligação ilimitada. Para conhecer América Chip é fácil. Acesse o site americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem para você, faz a compra. Pode pagar o chip em até 6 vezes, ele tem 3 tamanhos. Ele cabe no seu celular e também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip. Segue a América Chip no Instagram, @AmericaChipOficial. Obrigado, América Chip, pela parceria. E a gente agradece você que nos ouve. Obrigado de coração por emprestar os seus ouvidos por uma hora. Quinta-feira tem mais. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que a gente recomenda vivamente que você acesse todos os dias. Porque sim, todos os dias nós estamos em busca de notícias que podem mudar a sua vida. Certo, Amandinha?
Com certeza. E comenta na arte do episódio no Instagram ou no Spotify, que a gente fica muito, muito feliz com o seu feedback. Manda sua história pra gente. Uhum. A gente vai ter todo o prazer em ouvir. E também tem o livro do Claudinho, que é o Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. E o livro vai autografado para todos os países do mundo. E também tem a versão eletrônica, o e-book. Uhum. Que você pode comprar através do nosso site. Ali tem o banner no nosso site. Também tem o lá no Linktree, né, do Instagram. Tem todos os nossos links para você clicar e descobrir os nossos contatos.
Boa! Segue a gente em todas as redes sociais. É @vagaspelomundo. Beijo grande. Até quinta-feira.
Beijo!